Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Brasil detém cerca de 98% das minas de nióbio em operação no mundo. O nióbio é um metal muito versátil, mas é cercado de mitos e mal-entendidos que repercutiram na última campanha eleitoral. Para esclarecer as aplicações e o potencial do nióbio, nós estamos na linha com o engenheiro químico Hugo Sandin. Ele é professor da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Fabrício.
Professor, para começar, qual é o tamanho da reserva de nióbio no Brasil?
Se você considerar a demanda pelo metal no mundo, nós temos reservas aí para centenas de anos ou até um pouco mais. Nós temos essas minas que já são comercialmente exploradas na região de Araxá. Existem minas em Catalão também comercialmente exploradas e ainda tem uma quantidade imensa de nióbio na Amazônia, na região de São Gabriel da Cachoeira. Se essas reservas fossem realmente mapeadas e colocadas em exploração, esses números ficariam ainda cada vez maiores.
Professor, quais são as características e as aplicações desse metal? Ele pode ser usado para fazer telescópios, equipamentos sofisticados? Qual é a importância do nióbio para produção de aço, de equipamentos de alta tecnologia?
O nióbio é um metal refratário, metal de alto ponto de fusão. As primeiras aplicações para ele foram na área de supercondutividade, que é justamente em baixas temperaturas, mas também utilizado na fabricação de módulos dos primeiros foguetes da geração Apollo. Então, o homem, quando foi à Lua, o foguete que nos levou ao Apollo 11, grande parte da estrutura dele, das partes expostas a altas temperaturas, eram feitas numa liga base de nióbio. Então, quer dizer, ele tem uma relevância tecnológica bastante grande.
Se você considera
as aplicações, a mais importante talvez seja a parte de supercondutividade. Se você precisa de um tomógrafo para a imagem, por exemplo, os magnetos que geram essa imagem para diagnóstico são fabricados com ligas de nióbio. E esses materiais são praticamente cativos para essa aplicação. A outra aplicação, essa sim, que dá maior quantidade em termos de tonelagem, é para adição em aços. Aços de alta resistência, baixa liga, que permitem você construir automóveis, pontes muito mais leves e com mesma resistência. Então você pode inovar em design, em arquitetura. E do ponto de vista da indústria automobilística, ele é fantástico porque você consegue aços com alta resistência, a carroceria fica mais leve, você economiza combustível e gera menos CO2. Então tem esse bônus ambiental, digamos.
Quer dizer,
outras aplicações, digamos, minoritárias, é uma série de compostos químicos e também na fabricação de vidros e lentes especiais para aplicações diversas. Você mencionou o telescópio, é apenas uma delas.
Quer dizer, adicionado no aço, por exemplo, ele torna o aço mais resistente e também mais leve, é isso? Quer dizer, ele ajuda...
Não é que ele deixa o aço mais leve, é que como você ganha em resistência, você pode reduzir a seção da sua estrutura. Logo, a estrutura em si fica mais leve, né?
E
a adição é impressionante, você adiciona quantidades da ordem de 0,05% apenas, isso já é suficiente para elevar a resistência mecânica do aço em quase duas vezes.
Nós estamos conversando com o engenheiro químico Hugo Sandin, professor da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Professor, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, opera a maior jazida de nióbio no mundo e era quem fornecia o nióbio para a Escola de Lorena, para os estudos que vocês faziam aí. Que estudos que vocês fizeram ainda tem essa ligação entre a faculdade e a mineradora?
Não, essa ligação se extinguiu por fim contratual e pela mudança da nossa natureza jurídica. A antiga Faculdade de Engenharia Química Lorena, e antes dela ainda, a Fundação de Tecnologia Industrial, era uma empresa de economia mista e nós podíamos processar materiais, por exemplo, isso era permitido. Isso foi feito aqui de 79, 80 até cerca do ano 2000. Nós processamos aqui mais de 130 toneladas de nióbio metálico. E o nosso papel naquele momento, por ideia evidentemente do professor Pinatti, na época o ministro das Minas e Energia e outras pessoas que eu não, para fins de justiça, não vou nominar todos porque eu posso esquecer alguns, resolveram lançar esse projeto, cuja finalidade era verticalizar a produção de nióbio metálico no Brasil e agregar valor. Esse é o ponto que eu reitero, que é o mais importante. A CBMM, naquela época, exportava basicamente ferro nióbio concentrado em minério, a preços bastante baixos. Com a possibilidade agora de você produzir nióbio metálico, você agregou valor, e isso foi bastante benéfico. E do ponto de vista tecnológico, o país se capacitou para produzir metais refratários, metais de alto ponto de fusão, e a mesma rota que nós utilizamos para produzir nióbio, nós também tivemos interação acadêmica e industrial à época com a Eletrometal, a antiga Eletrometal, em Sumaré, Campinas, na região de Campinas, na produção de molibdênio, né, pela mesma rota, redução lumínica térmica e refino por feixe elétrons. Então isso permitiu a formação de um grupo de pessoas com capacidade de desenvolver esses projetos. A CBMM, a partir de 2000, verticalizou a produção. Nós tínhamos um equipamento aqui de 300 kW, eles têm hoje mais de 1.2 ou 1.3 megawatts de capacidade de fusão, e refino. Então eles realmente alavancaram a produção e é óbvio, né? O mercado de nióbio metálico ele é pequeno, mas era um mercado que nós precisávamos suprir. E isso nós fazemos hoje com bastante competência. Nós, eu digo, o Brasil e a empresa, no caso CBMM.
Pois é, professor. E a ideia de que a gente vende o nióbio muito barato, que essa é uma riqueza que o país tá desperdiçando, entre aspas, isso, enfim, isso não corresponde à realidade, né?
Não, de forma alguma. O mercado paga o que é justo, né? O nióbio, é bom dizer, no caso das aplicações siderúrgicas, ele tem outros rivais que, digamos, cumprem praticamente o mesmo papel. São exemplos o titânio, o vanádio, o molibdênio. E esses metais, diferentemente do Brasil, que detém essas 98% das reservas, esses outros metais estão mais razoavelmente espalhados no mundo. Então você tem mais fornecedores. Ter 98% das reservas, por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque você fica praticamente dependendo de um único fornecedor no mundo, ou seja, uma ação quase de monopólio. E o mercado não gosta de ter apenas um fornecedor, ele gosta de diversificar a cadeia de suprimentos, a cadeia de fornecedores. Então, o que o nióbio faz, ele faz com competência, do ponto de vista de aumento da resistência, ele tem aplicações cativas na área de fabricação de superprodutores, de materiais superprodutores. Agora, isso depende da demanda e das aplicações. E o preço que o mercado paga, eu acho que é um preço justo. Não adianta você pedir 500, 600, 800 dólares o quilo, o mercado não vai comprar, vai optar pelas alternativas mais baratas, molibdênio, vanádio, zircônio e assim por diante.
Professor, vocês ainda fazem pesquisas com nióbio aí em Lorena?
Ah, sim, mas a pesquisa hoje é muito mais acadêmica, né? Alguns grupos trabalham na área de materiais subcondutores, a gente na caracterização mixtural desses materiais. Um outro grupo trabalha na parte mais acadêmica mesmo, na parte de recristalização, eu trabalho especificamente nisso ainda. Tem algumas características muito interessantes no nióbio que permitem estudar protusões ou outros aspectos mixturais. Então, existe alguma atividade, mas ela não é mais tão importante como foi nos anos 80 até os anos 2000.
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro químico Hugo Sandin. Ele é professor da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre o potencial do nióbio, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.